Eu não sabia que uma cirurgia de ouvido era tão simples. Não quero dizer que não seja um processo delicado e habilidoso, é claro. Mas, quando recebi a ligação da mãe do Dan, uma mulher adorável, a propósito, ela me disse que, com uma cirurgia ambulatorial, eles conseguiriam consertar decentemente um de seus ouvidos e possivelmente lhe dariam alguma audição parcial no outro. No mínimo, eles consertariam o suficiente para evitar infecções. Acho que sempre pensei que o ouvido fosse uma parte tão pequena e intrincada do corpo que consertar essas cavernas minúsculas e apertadas de ossos e vibrações delicadas seria um grande negócio. Um negócio perigoso. Na verdade, Dan fez a cirurgia na manhã seguinte ao incidente, com o fone de ouvido e tá se recuperando. Eles acham que ele conseguirá ouvir bem o suficiente para ficar aqui e fazer seu trabalho. Embora possa precisar de alguma assistência auditiva quando estiver totalmente recuperado. Ele não voltará ao trabalho por alguns dias, provavelmente. E talvez não use o fone de ouvido por um bom tempo, mas enquanto conversava com a mãe dele, eu o ouvi dizer ao fundo:
"Diga a ela que ainda não terminei de incomodá-la."
Então, acho que ainda tem um temporário incômodo. Ele só tá tirando férias muito cedo. Enquanto ele está fora, tenho estado aqui sozinha. E caramba, esse pássaro não vai embora. Notei algo enquanto olhava pela janela entre dar a previsão do tempo e tocar um bloco de música sem comerciais. Ele tá construindo um ninho. Aquele pequeno pedaço de merda com seus malditos olhos tá construindo um ninho bem na frente de onde eu me sento o dia todo. Bem, eu gosto de pássaros. Em geral, não tenho problemas com nenhum tipo de vida selvagem. Mas, de alguma forma, por qualquer motivo, a última coisa que eu quero é ver esse pássaro criar várias versões mini de si mesmo. Posso imaginar dezenas deles alinhados ao redor da janela, olhando para mim de todas as direções, observando o que estou fazendo. Quase decidi ir lá e tentar mover o ninho para a floresta, mas não quero deixar a estação sem alguém por muito tempo. Talvez eu espere até que o Dan volte e deixe que ele assuma o controle por um tempo, para que eu possa levar essa coisa para muito, muito longe da torre. Eu odeio esse maldito pássaro. Antes de me sentar pela manhã, eu me limpei em frente ao espelho do banheiro. A pia estava silenciosa. Sei que isso deveria ser uma coisa boa, mas não me refiro a canos fazendo barulho ou o encanamento entupido causando qualquer som. No primeiro dia de Dan, ele disse que ouviu o choro vindo dos canos e isso me abalou um pouco. Eu também ouvi, mas achei que era só eu. Achei que o isolamento de estar aqui em cima, a 15 metros de altura e sem companhia, exceto o entregador do supermercado, estava começando a me fazer imaginar vozes humanas em lugares onde elas realmente não existiam. Mas ele também ouviu. Eu ia tentar convencer Dan de que tínhamos uma colônia de topeiras morando no encanamento, assim que ele voltasse. Essa piada não resolveria o mistério. Mas, a essa altura, o humor é praticamente a única coisa que me mantém sã por aqui. Mas se você perguntasse se eu achava que era um fantasma lá embaixo, uma pessoa, bem, não. Eu não me importava, contanto que fosse um som e nada mais. Não importava de onde ele vinha. Eu me esqueci disso por um tempo. Parei de pensar no que estava, ou não estava, na pia e continuei com meu trabalho diário. O céu estava azul e limpo. O ar estava frio. Em suma, as coisas estavam entediantes. Mas acho que eu poderia gostar de um dia entediante depois de ver os tímpanos do meu colega de trabalho se romperem simultaneamente no dia anterior. Prefiro um dia chato a um dia sangrento. Sentei-me, coloquei o fone de ouvido e esperei o fim do bloco de música automática. Havia envelopes abertos e empilhados com cartões de melhoras, colocados em uma fila acima dos consoles. A notícia de que Dan estava sendo submetido a uma pequena cirurgia padrão se espalhou rapidamente e imaginei que qualquer pessoa que tivesse ouvido seus gritos de dor na noite anterior teria corrido atrás dos fofoqueiros para obter informações. Pelo menos 10 pessoas da cidade enviaram cartões diretamente para a estação, com a correspondência da manhã. Eu os coloquei na frente de sua cadeira, como uma surpresa fofa, para quando ele voltasse, Até eu pedi um para ele também, mas infelizmente o entregador do supermercado trouxe acidentalmente um cartão de Feliz Aniversário, Vovó. Mesmo assim, eu o assinei e coloquei junto com os outros. O que conta é o pensamento. Bom dia, aqui é Evelyn Mackinnon da 104.6 FM. Espero que todos estejam aproveitando o céu ensolarado de hoje. Daniel Esperanza não estará comigo nessa manhã, mas gostaria de agradecer a todos pelos gentis cartões e mal posso esperar para tê-lo de volta no final de semana. Fique ligado na previsão do tempo para os próximos 5 dias às 8h30 da manhã. Mas até lá, aproveite 30 minutos de música aqui na 104.6 FM. Desperdicei a maior parte da manhã. O Wi-Fi estava perto o suficiente para que eu pudesse me sentar perto da minha mesa e navegar um pouco na internet, procurando notícias. Eu estava entediada, olhando para o relógio, esperando o tempo passar. A internet é muito lenta para reproduzir muitos vídeos, portanto, a maior parte do tempo foi gasta apenas olhando para uma tela sem graça. Ao meio-dia, meus olhos se desviaram para o lado, quando um ruído entrou pelos meus fones de ouvido. Era o telefone. Mesmo enquanto a música tocava, alguém estava ligando. Pensei que talvez fosse um pedido, ou talvez a mãe de Dan estivesse ligando novamente. Aparentemente, Daniel havia dito coisas boas o suficiente sobre mim para que ela até me convidasse para o casamento de sua sobrinha em junho. Que mulher doce! Certifiquei-me de que o mixer de áudio não captaria a chamada ou minha voz com a transmissão da música e, com um pouco de hesitação, permiti que a voz fosse ouvida. Aqui é Evelyn, da 104.6 FM. O que posso fazer por você? Ouvi um suspiro alto do outro lado. Em seguida, um soluço trêmulo e os sons de uma jovem mulher, respirando pelo nariz entupido. Reconheci o som. Estava menos abafado do que nunca, mais direto, mais humano. Era o mesmo padrão de soluços que eu ouvia dentro da pia todos os dias, desde que comecei, e o mesmo que Daniel também tinha ouvido. Senti um arrepio, como uma súbita rajada de vento que se sente ao sair de um prédio quente, para uma noite de inverno tempestuosa. Não me atingiu de uma vez só, mas percorreu o topo da minha cabeça, descendo pelas costas e chegando até a ponta dos dedos dos pés. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Cada poro e sarda era como uma picada de alfinete. E então, as palavras começaram a surgir.
Você tem que parar.
Ela ainda estava soluçando, arfando e fungando. Ela fez uma pausa e presumo que tenha sido para me deixar falar. Do que exatamente...
Oh, meu Deus, pare de inventar desculpas.
Ela me interrompeu e, de repente, fiquei confusa. Será que ela estava falando comigo?
Estou cansada. Essa é minha casa. Eu queria ajudá-la, mas você não me deixa.
Eu não respondi. Era como se eu estivesse ouvindo apenas a metade de uma conversa. Como se fosse uma gravação. Alguma coisa na voz me parecia familiar, o suficiente para fazer meu estômago cair em um buraco. Mas, por outro lado, eu já a tinha ouvido antes, na pia do banheiro. Será que já a tinha ouvido em outro lugar?
Por favor, deixe-me ajudar. Por favor. Você não tá sóbrio um único dia desde a formatura.
De uma só vez, arranquei o fone dos ouvidos, empurrei minha cadeira para trás e deixei o dispositivo pendurado em um fio, como um pêndulo na lateral da mesa. Não foi por falta de razão. Senti a mais intensa náusea surgir repentinamente, com o estômago revirando e a boca lacrimejando. Sem tempo para pensar se eu conseguiria acalmá-la ou não. Corri para o banheiro, com a chamada ainda em andamento. Aquela voz falando e soluçando ao ar livre. A vertigem surgiu assim que a porta estava ao meu alcance. E os três passos até o banheiro pareciam que eu estava andando em um túnel de carnaval brilhante e giratório. Minhas pernas dobraram nos joelhos e eu caí, com os nós dos dedos brancos agarrando a borda do assento do vaso sanitário, enquanto tentava me arrastar em direção a ele. Meu braço não tinha força, mas foi então que a náusea se transformou em outra coisa. Eu estava engasgando. Merda, se houvesse um momento em que eu pudesse ter um colega de trabalho comigo, esse seria o momento. Perdi o fôlego, e as cores vibrantes que giravam ao meu redor ficaram mais ofuscantes, estáticas em minha visão, enquanto eu me preparava para perder a consciência. E então, como uma tosse desesperada, senti uma dor aguda quando algo se desalojou da minha garganta. Minha cabeça bateu no chão com um baque, mas me vi olhando diretamente para a coisa que, de alguma forma, havia entrado em meu corpo. Era uma pedra. Apenas uma pedra. Uma pedra marrom salpicada, do tipo que se encontra na floresta, talvez no leito de um rio. No que diz respeito a coisas com as quais você poderia se engasgar misteriosamente sem explicação, uma pedra parecia ser um item bastante inédito. Mas, ao olhar para ela, talvez com pura frustração por ela quase ter me matado, eu não queria nada mais do que me livrar dela. Meus braços tremeram quando eu me levantei, agarrando a pedra em meu punho. Sem pensar duas vezes, joguei-a no vaso sanitário e dei a descarga, vendo-a desaparecer no ciclone de água. Foi então que jurei ter ouvido uma respiração forte à minha direita, vindo das profundezas dos canos sob a pia. Limpei o rosto com a manga da camisa e lavei bem as mãos, antes de voltar à minha mesa. Meus fones de ouvido ainda estavam pendurados na borda da mesa, balançando para frente e para trás lentamente. Peguei-os, coloquei-os na cabeça mais uma vez e fui recebida com um silêncio na outra linha. A mulher havia desligado o telefone. A sensação de desconforto não foi embora. Aquele pássaro não foi embora. O pior é que eu o vi estalando o bico na janela, olhando diretamente para mim. Ele quer entrar. Sei que parece loucura agir como se eu soubesse o que um pássaro quer e está pensando, mas esse pardal é humano demais para não estar ciente de sua expressão. Olhos suplicantes e exigentes estão me encarando constantemente enquanto estou sentada em minha mesa, e só desaparecem quando ele sai para encher seu ninho. Não vou deixá-lo entrar. Há um aviso de neblina para quinta-feira. Enquanto escrevo isso, é apenas terça-feira, mas ainda me pego olhando para a floresta, esperando ver as colinas de árvores começarem a se mover. Espero ver as árvores se abrirem. De onde vem a neblina? Estou imaginando-a agora, subindo do subsolo, elevando-se no ar e cobrindo a cidade e o sol, tudo que meus olhos podem ver, e o som que ela pode fazer, um urro assustador que sacode a terra inteira. Merda, talvez eu não devesse ter bloqueado o número de telefone da Rose, afinal. Aqui é a Evelyn da 104.6 FM, e acabei de notar uma pedra marrom salpicada na borda da janela, com classe de 2017, escrito em tinta branca na lateral. Não sei como ela foi parar lá, mas o mais importante é quem colocou essa coisa no maldito banheiro.